A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga, ainda sem fake news, inventavam-se histórias nas célebres rodas na calçada. Caso alguém duvidasse, a resposta era imediata. Olha, eu li nas seleções do Reader's Digest. Desculpe meu inglês, que é do tempo do Ibeu. Outras revistas também muito lidas eram A Noite Ilustrada, Careta, Cigarra, Alterosa, Mineira e Cruzeiro. Esta orgulhava os cearenses por ter um conterrâneo como repórter, Luciano Carneiro. Era engraçado no aeroporto quando chegava o voo de sábado à noitinha. Todo mundo corria em direção aos passageiros, querendo receber a revista Cruzeiro. É que saía no Rio no sábado, mas aqui somente circulava na segunda-feira à noite. A Cruzeiro trazia fotos das novelas, as fofocas, O Amigo da Onça, grandes reportagens e, ao final, a crônica de mais um cearense, a grande escritora Raquel de Queiroz. Enquanto isso, líamos nas seleções Meu Tipo Inesquecível, Ria o Melhor Remédio e, no final da edição, Livros Condensados. Sem dúvida, uma grande atração para os leitores. Mas, certo dia, apareceu uma novidade nas seleções. A Crônica de Anúncios, escrita por Nancy Sasser. Grande sucesso. Como acontece também hoje em dia, apareceu logo a imitadora de Nancy, a cronista Júlia, do jornal O Povo. Ela usava o mesmo estilo, com o título Júlia vai às compras. Nancy Sasser era Nancy Sasser vai às compras. Júlia foi exitosa. E como era comum acontecer, ela logo foi contratada pela TV, a única da cidade, a TV Ceará Canal 2. Arranjou facilmente um patrocinador, a importante Casa Parente. Os fãs de Júlia vibravam quando foi anunciada a sua estreia. Inteligentemente, todos comentavam, ela escolheu um norte-americano de passagem por Fortaleza para o primeiro programa. Inteligente essa moça. Dá certo, ela fala inglês, mas ela não falava inglês. Para ser intérprete, convidou um professor do Ibeu. Tudo pronto. Na hora certa, o professor começou dirigindo seu entrevistado. How long time do you stay in Brazil? O inglês do Ibeu continuou ajudando aqui o Nasseri. O mister foi imediato. Ora, meu amigo, é melhor falar mesmo em português. Júlia interferiu prontamente. Não, senhor. A entrevista tem de ser em inglês. E assim foi até o fim. Há muitas entrevistas interessantes, hilárias mesmo, algumas delas já citadas aqui e que aconteceram no rádio e TV da Fortaleza Antiga. Nós voltaremos ao assunto.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Elizabeth Santos Leal de Carvalho. Aos 8 anos, Bete ouvia emocionada as canções de Silvio Caldas, Elisete Cardoso e Araci de Almeida, grandes amigos de seu pai, que era advogado. A família era toda musical. Sua avó tocava bandolim e violão, a mãe, piano clássico, e a irmã cantava e chegou a gravar discos de samba. Bete, então, decidiu seguir a carreira artística após ganhar um violão da mãe.
Se o limite for o infinito, vou subir até o pico do Everest, nadar o oceano sem um grito, e de joelho atravessar o Agreste.
Bete Carvalho, desde que começou a fazer sucesso na década de 1970, se tornou uma das maiores intérpretes do gênero, ajudando a revelar nomes como Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Neto, Arlindo Cruz, Bezerra da Silva e o grupo Fundo de Quintal.
O teu choro já não toca, meu bandolim. Diz que a minha voz sufoca teu violão.
Bete Carvalho gravou com o cantor Taiguara pela gravadora EMAI Odeon. Em 1965, gravou seu primeiro compacto simples com a música Por Quem Morreu de Amor, de Menescal e Boscoli. Em 66, já envolvida com o samba, participou do show A Hora e a Vez do Samba, ao lado de Nelson Sargento e Noca da Portela. Vieram os festivais e Bete participou de quase todos. Festival Internacional da Canção, Festival Universitário, Brasil Canta Rio, entre tantos outros. No FIC de 1968, Bete conquistou o terceiro lugar com a música de Edmundo Souto, Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi, que ficou conhecida em todo o país.
Vim tanta areia, andei, da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa.
A partir de 73, passou a lançar um disco por ano e se tornou sucesso de vendas, emplacando vários deles, como Saco de Feijão, Olho por Olho, Coisinha do Pai, Firme e Forte, Vou Festejar, Acreditar e 1.800 Colinas.
Por isso eu subi. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim.
Diz o poeta que todo artista tem de ir onde o povo está. Esses versos, além de grande verdade, definiram com rara precisão a atitude de Bete Carvalho diante da vida.
É, maior é Deus, pequeno sou eu. É, maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus quem me deu.
Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, vamos recordar os clássicos da madrinha do samba, Bete Carvalho. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso, e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz pra todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo hoje o ouvidor da Superintendência de Obras Hidráulicas, Dr. José Pinheiro, bom dia.
Bom dia, doutor Narcélio, tudo bem?
Tudo muito bem. Como é que funciona a ouvidoria da Superintendência de Obras Hidráulicas?
Bom, em primeiro plano, ela funciona da forma mais prática possível, ou seja, da tentativa de atender os usuários nas suas múltiplas necessidades, principalmente no tocante à água. Né?
Agora, eu te pergunto, e como é que as pessoas entram em contato com o ouvidor?
Nós temos as diversas vias, menos agora cartas, outras todas, inclusive as redes sociais, estão em pleno funcionamento. Desde o telefone 55, que esse é exclusivo da ouvidoria, temos os telefones próprios de cada ouvidoria setorial, bem como pelo Facebook, redes sociais de um modo geral.
Certo. Agora, quais são as demandas mais repetidas?
As mais repetidas foi sempre pelo telefone 55. E como nós somos redes, eu telefono diretamente para a CGE, ela faz a filtragem e remete para cada ouvidoria. No caso, ela é mais movimentada, o telefone 55.
O José Pinheiro, ouvidor da Superintendência de Obras Hidráulicas. Certamente que o senhor está convencido da importância do trabalho do ouvidor. Nós aqui na rádio damos uma importância muito grande, tanto que todos os dias eu converso com o ouvidor, com a ouvidora, logo no começo do programa.
Muito bem, claro, a importância é muito grande. Nós somos um canal de relação entre o usuário e o órgão que pode prestar aquele serviço para ele. A gente está aqui para intermediar dentro da melhor maneira possível, sempre vendo com bons olhos a necessidade do usuário, porque ele é o fator principal. É ele que realmente sente na pele as necessidades.
Zé Pira, Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho, hein?
Eu também agradeço pelo chamado, e quando quiser, fique à vontade.
Ah, muito obrigado também.
É sempre um prazer.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Joaquim Magalhães. É uma artéria do bairro Benfica e tem por patrono Joaquim Magalhães, nascido em Itapajé. Guarda-livros muito solicitado e líder da classe dos empregados do comércio em Fortaleza. Presidiu por longo tempo a Fênix Caixeiral, figura respeitável da sociedade fortalezense. Um abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Seguridade Social e Saúde aprovou nesta quinta-feira requerimento de autoria do deputado Romeu Aldighieri, que requer realização de audiência pública para discutir assistência farmacêutica e a disponibilização dos medicamentos aos municípios nos quantitativos determinados segundo a programação pactuada integrada. Deputado Heitor Ferrer teve requerimento aprovado, que solicita audiência pública para debater o problema que vem afetando os usuários do plano de saúde administrado pelo ISEC. projeto de indicação do deputado Soldado Noélio, que estabelece como direito do servidor ferido em serviço que os gastos com medicamentos, alimentação adequada e equipamento e próteses necessários para reabilitação sejam custeados pelo Estado, também foi aprovado pelo colegiado. Ainda foram aprovados o projeto de indicação da deputada Derlane Noronha, que obriga os órgãos e entidades da administração pública do Ceará a conceder a todos os seus servidores e empregados públicos um dia de licença por ano para a realização de exame preventivo de câncer de mama, de útero e de próstata. E os requerimentos de autoria do deputado Antônio Granja, que solicita a visita da Comissão do Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce, localizado no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, e ao Instituto da Primeira Infância, o IPRED. Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Érica Amorim, comunicou a realização de audiência pública para tratar a violência e exploração infantil. O debate será na próxima quinta-feira, dia 16 de maio, às 14h30, no Complexo Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota. O colegiado aprovou ainda dois requerimentos da presidente do colegiado para a realização de palestras. O primeiro em alusão à campanha nacional Criança Não É de Rua, como forma de enfrentamento à situação de rua de crianças e adolescentes no Ceará. A palestra será realizada no dia 28 de maio, às 8h30, no Complexo Comissões Técnicas, aqui da Assembleia Legislativa, com a presença do coordenador nacional da campanha, Manuel Torquato. Subscrito pelo deputado Acrísio Sena, o segundo requerimento solicita palestra em alusão ao Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil, a ser realizada no dia 11 de junho, às 8h30, com o vice-procurador do Ministério Público do Trabalho do Ceará, coordenador nacional da rede PETEC, Antônio Lima. E a Comissão de Educação aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Walter Cavalcante, que trata da emissão gratuita de carteira estudantil e o fardamento da rede escolar pública estadual do ensino médio regular de tempo integral e profissionalizante. O deputado Bruno Pedrosa solicita a realização de audiência pública para debater a redução dos recursos para as universidades federais. O documento foi subscrito pelo deputado Guilherme Landim Queiroz Filho e também pelo deputado Acrísio Sena. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou dois requerimentos. O primeiro do deputado Bruno Pedrosa, que requer debater sobre o aumento de tarifas nas contas de energia por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica, e o documento foi subscrito pelos deputados Acrísio Sena e o apóstolo Luiz Henrique. E o deputado Aldir Quimota solicita audiência pública para tratar da parceria e instalações de unidades do PROCON Assembleia nas câmaras municipais. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Curativos com pele de tilápia vão para o espaço. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala de redação Adízia Sá, da Rádio FM Assembleia, traz detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Amostras do curativo com pele de tilápia, desenvolvidas em uma ampla pesquisa da Universidade Federal do Ceará, serão enviadas ao espaço pela Agência Espacial Norte-Americana. A iniciativa permitirá que o material biológico da pele do peixe, utilizado principalmente na reconstrução da pele humana em casos de queimadura, passe por testes em órbita. O trabalho tem o objetivo de analisar como a pele de tilápia se comporta em condições diferentes de pressão atmosférica, radiação e gravidade. Conforme Odorico de Moraes, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, e o médico Edmar Maciel, do Instituto de Apoio ao Queimado, após a exposição na estratosfera, será realizado um comparativo da reação do material. Além do curativo com pele de tilápia, o projeto já enviou ao espaço cerca de 700 experimentos de estudantes de mais de 60 países desde 2013. Segundo a universidade, os materiais testados viajam em pequenas caixas de 4 centímetros cúbicos. De acordo com a UFC, a ideia de enviar o material da pesquisa cearense ao espaço partiu de astrônomos do Rio de Janeiro, que fazem parte do projeto da NASA. A pele da tilápia foi utilizada inicialmente no tratamento de queimados. A técnica para a recuperação de queimados, desenvolvida pela UFC, chegou a ser exportada e usada para curar queimaduras de ursos na Califórnia. No Ceará, cirurgias de reconstrução vaginal com a membrana do peixe já foram realizadas em mulheres que sofreram de câncer pélvico, por exemplo. Em 2017, pesquisadores da UFC inauguraram o primeiro banco de pele de tilápia para uso em tratamentos médicos. A repercussão positiva dos resultados obtidos com as pesquisas já foram destacadas pelo presidente Jair Bolsonaro e também citadas em séries de TV norte-americanas, como The Good Doctor e Grey's Anatomy. Tarciana Campos, da redação.
O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias falsas na internet.
Eu sou novo, mas não sou abestado não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet? Eu não caio não.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
O produtor rural tem até o dia 31 de maio para fazer o recadastramento na Enel, concessionária de energia elétrica do Ceará, para redução na conta de luz. A tarifa de energia pode chegar a 60% de aumento em relação aos valores atuais. Nós estamos recebendo neste programa a secretária executiva da Secretaria da Fazenda do Estado, Liana Machado. Doutora Liana, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes.
Doutora Liana, continua baixa a adesão de produtores rurais ao programa de redução na conta de luz. Nós tomamos conhecimento. Até agora, menos de 30% dos produtores se recadastraram. É verdade?
É sim, Marcelo, é verdade sim, em torno de 30% se recadastraram. Mas existe toda uma campanha de divulgação, juntamente com a Enel, a Cefaz, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e os sindicatos dos produtores rurais, para divulgar esse recadastramento e realmente aumentar a adesão à campanha.
Doutora Liana, o que é necessário para o recadastramento?
É necessário que o produtor rural ele se dirija a uma unidade de atendimento da Enel, né, que é a antiga Coelce, munido do seu documento, um documento oficial com foto, CPF, preencha um formulário que a Enel já enviou e leve uma declaração de um sindicato a qual pertença de que ele realmente é um produtor rural.
Se eu compreendi bem, eles têm direito a uma redução na conta de luz, é assim?
É, exatamente, Marcelo. Ele tem a não incidência do ICMS na conta dele de energia elétrica pela condição de produtor rural.
Certo. Agora, esses produtores, o nome indica, produtores rurais, eles todos estão fora de Fortaleza.
É, tanto existe produtores rurais na zona urbana, por incrível que pareça, como também na zona rural.
Ah, sim.
Pertencentes à atividade de agricultura, pecuária e aquicultura. E também a residência rural.
E ele só tem até o dia 31 de maio para fazer o recadastramento.
Exatamente, até o dia 31 de maio. Mas, assim, nessa última reunião da Cefaz com a Enel, com as entidades, ficou acordado que o consumidor da classe rural, que pertence à subclasse de residência rural, que possua um consumo abaixo de 140 kW, ele fica dispensado do recadastramento. Isso aí representa uma grande parcela dos produtores rurais.
Doutora Liana Machado.
Vai diminuir a fila nas unidades da Enel.
Doutora Liana Machado, secretária executiva da Secretaria da Fazenda do Estado. Doutora Liana, esperamos, com a sua presença aqui na Rede FM Assembleia, esses produtores compareçam logo para fazer o recadastramento e agradecendo a senhora pela oportunidade.
Nós também agradecemos, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Na contramão da maior parte dos estados brasileiros, que registraram variações negativas no acumulado de 2019, o Ceará teve alta de 15% nas exportações ante o mesmo período do ano passado. Para falar sobre esse feito, vamos conversar com Karina Frota, ela que é gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC. Bom dia.
Bom dia. Hoje, o estado do Ceará, ele é um dos estados que mais cresce no que se refere a valor exportado. Ou seja, de tudo o que o estado do Ceará envia para o exterior, nós temos hoje um número mais expressivo do que outros 20 estados brasileiros. Dentro dessa exportação, é relevante informar que os setores de ferro e aço, os produtos siderúrgicos, hoje, no ranking dos principais produtos exportados, eles estão em primeiro lugar, representando mais de 51% de tudo que o estado envia para o exterior. Os Estados Unidos representam o nosso principal parceiro comercial. Tanto na exportação como na importação, hoje as nossas vendas, em sua maioria, vai para o mercado norte-americano e de onde nós também compramos o nosso insumo e a nossa matéria-prima, vem do mercado dos Estados Unidos.
Essa exportação, né, feito que o Ceará, né, conseguiu agora, em valores financeiros, quanto é que é?
Nós registramos no acumulado de janeiro a abril de 2019 765 milhões, considerando o dólar FOB, e esse valor é justamente esse incremento de 15% quando nós verificamos o valor do ano passado, considerando o mesmo período de 2018, janeiro a abril.
Quais são os municípios que tiveram melhor desempenho?
No ranking dos principais municípios exportadores, em primeiro lugar, nós temos São Gonçalo do Amarante, visto que os produtos siderúrgicos saem desse município para o exterior. Temos hoje uma exportação mais expressiva também no município de Caucaia, são os produtos relacionados às pás eólicas. Em terceiro lugar, um produto bem tradicional da nossa pauta, que é o setor de calçados. E em quarto lugar, aparece o município de Fortaleza, com produtos diversos.
E qual a expectativa do mercado para o estado do Ceará?
Normalmente, o segundo semestre é um semestre mais aquecido para as exportações do estado. Então, a expectativa é que o ano de 2019 seja superior ao ano de 2018, quando o Ceará registrou um recorde nas suas vendas internacionais.
Muito obrigado. Conversamos com Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, falando que o Ceará tem alta de 15% nas exportações, a maior entre os principais exportadores do Brasil. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós estamos recebendo aqui, nesse instante, o deputado Acrísio Sena, que vem falar sobre um assunto muito importante. Certamente é bem possível que você que está ouvindo já tenha sido vítima disso. É o seguinte, no próximo dia 20 vai acontecer uma audiência pública aqui na Assembleia para debater a criação da Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos. A iniciativa é do deputado Acrísio Sena. São 8h46 e ele está aqui com a gente. Deputado,
Opa, Marcelo, bom dia.
O que é que nós podemos esperar desse debate na audiência pública sobre crimes cibernéticos?
Primeiro, um bom dia a todos que nos acompanham pela FM, Assembleia. Bom dia ao pessoal que está aqui junto com o Nacélio, dando total apoio. Sem essa dupla aqui, né, Nacélio?
O programa... Aí não funcionava de jeito nenhum.
Não, né?
Porque às vezes... sozinho não dava certo.
Você sabia, Nacélio, assim, toda vez que eu vou na rádio, eu gosto de mostrar a equipe toda, né? Porque claro. Por trás de um grande radialista, jornalista, tem sempre uma boa equipe, né? Que é o seu caso aqui, né? E, olha aqui, a Fátima... Sim. A Simone e o Ronaldo.
Pois é, aqui.
Tá feito? Tá pensando que...
A Fátima lá só prestando atenção.
E a Fátima, esse vozeirão dela, a Simone, o Ronaldo. É. Essa galera toda. Porque eu toda vida que eu vou, eu pergunto qual é o nome, qual é o nome. Aí eu gosto aqui de dizer porque sabia, é importante.
Você sabia que ontem eu já sabia que você vinha aqui hoje?
Ah, rapaz, você é um cara. E você sabia que pelo o WhatsApp eu já tinha recebido o comunicado que era para vir. Mas deixa eu dizer. Para o pessoal que nos acompanha, nós temos no Brasil 140 milhões que usam a internet. Certo? Já imaginou aí? 140 milhões de pessoas que usam a internet. E 90% desses 140 milhões é via celular. Obviamente, com o avanço tecnológico, a vagabundagem também aumentou nesse ramo também tecnológico, né?
É.
Nós aqui, eu já contei uns 5 deputados que tiveram WhatsApp clonado, saíram lesando, ou clonaram o cartão, ou se passaram por deputadas, né? Agora pela doutora Silvana.
Ou receberam ameaças se não mandar dinheiro para determinada pessoa.
Revela as namoradas tudinho, né, Sérgio?
Pois é.
Nossa Senhora. E aí, para enfrentar essa questão da tecnologia, a tecnologia trouxe avanços, né, trouxe conquistas, mas trouxe também desafios. Dentre eles, nós podemos enfrentar a bandidagem, porque eu, por exemplo, vou dar um depoimento aqui, clonaram o meu WhatsApp e o bandido era lá do Rio Grande do Norte. Olha só. Poderia ser de qualquer parte do país, ele clona de qualquer parte do país e começa a fazer. Então, nós entramos a partir, já vinha travando essa luta na Câmara Municipal, e nós, quando chegamos aqui, nós tivemos também conhecimento da luta do nosso querido deputado Leonardo Araújo, que tinha feito em 2014 uma proposta da criação de uma delegacia para combater. Só que o projeto não vingou e eu não sabia e eu... Quando abracei a ideia, conversei com o Leonardo me falou, e nós tivemos junto com o delegado da Polícia Civil, delegado-geral da Polícia Civil, doutor Marcos Ratacaso, que eu estou mostrando aqui, vocês estão vendo, mas eu gravei um vídeo e estou mostrando aqui para o Nacélio, projeto de criação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, a DRCC.
Certo.
Está aqui o projeto, já chegou nas mãos... Já chegou nas mãos do secretário de Segurança, André Costa, está fazendo um pente fino aqui, e vai, este ano ainda, chega a esta casa o projeto de lei mandado pelo nosso governador, Camilo Santana.
Eu não duvido que lá na polícia tenha gente também que tenha sido vítima disso.
É possível.
Acertou no ano, 140 milhões, é a metade da população brasileira.
E, né? Até porque os crimes da internet, e os crimes digitais, têm crescido de forma absurda, né? Uma velocidade. E a criação dessas delegacias especializadas, elas são importantíssimas para que a gente possa inibir e enfrentar de maneira tecnológica. É uma delegacia totalmente diferenciada, porque vai ter que trabalhar com as ferramentas de tecnologia da informação, né? Então é altamente especializada e necessário. Por quê? Porque, só para vocês terem ideia, tem duas da população, tem dois segmentos que sofrem muito com esses crimes também. Além da gente ser lesado, os consumidores, mas as mulheres, que têm maioria das suas vezes exposta as suas imagens, fotos íntimas, quando termina seus relacionamentos, quantas e quantas mulheres foram até a suicídio porque não tiveram como se defender da exposição de imagens feitas por ex-namorados, ex-maridos, e as crianças com a pornografia infantil. Então, a delegacia, ela vai ser importante não só para inibir a vagabundagem, para clonagem, para desvio do seu cartão, das suas ferramentas de WhatsApp, mas também para ajudar as mulheres que são vítimas da exposição de suas imagens e de crianças com pornografia infantil. Então, tem três linhas que ela vai trabalhar, a delegacia, e essa luta. Primeiro, os dados. Tem um autor que fez lições sobre o século XXI, Harari, o nome dele, um israelita, que diz o seguinte: quem dominar os dados vão dominar o mundo. Então, a gente não dá conta a quantidade de dados que nós informamos sem nem perceber. Você chega lá num condomínio e diz: Nacely, me dá aí teu CPF. Tu entrega, não dá? Chegar para me dar aqui, a oferta aqui para o senhor ter os bônus aqui, me dê mais o seu CPF. Exatamente. Então, nós estamos ofertando, e no nosso país não tem lei ainda de controle de informação de dados. Nós precisamos avançar o Congresso Nacional, né? Então, dados, imagens e informações. A delegacia, ela vai trabalhar em três trincheiras: com dados, isso que eu acabei de informar, imagens, como eu já falei, e informações. Então, esse projeto de criação da delegacia, eu falei com o Dr. Marcos Atacazzo, ele já mandou para a Secretaria de Segurança, e no dia 20, está aqui o requerimento, a audiência pública era para discutir os crimes cibernéticos, que são os crimes digitais, os crimes da rede mundial de computadores, da internet, e também nós vamos já discutir a minuta do projeto da criação da Delegacia de Combate aos Crimes Digitais. Nós estamos fazendo toda essa movimentação, tem ocupado um espaço muito grande, né? E no país que nós estamos vivendo, muito as mulheres com vítimas de violência e discriminação, se vocês terem ideia, só em 2018 foram mais de 17 mil denúncias as mulheres fizeram, com violência, discriminação, bullying, toda essa realidade. E nós estamos muito tranquilos por essa articulação com a OAB, com todo o pessoal que trabalha a tecnologia da informação, com a delegacia da Polícia Civil, e nós vamos ofertar ao Estado do Ceará mais uma delegacia especializada.
Deputada Cris, uma vez eu assisti uma senhora aconselhando uma jovem moça de 20 anos, dizendo para ela: olha, não coloque fotografias suas na internet, porque eles podem tirar sua roupa. Você ouviu falar nisso?
É, mas você faz montagens,
é uma,
né?
Montagem, exato.
Montagens, faz montagem. E aí, o bom é que também essa parte da exposição de imagens das mulheres já foi inserida também dentro da Lei Maria da Penha. Certo? Esse crime também, quem estiver cometendo, vai enfrentar como dentro da questão da Maria da Penha, como violência contra as próprias mulheres.
Então, quem é que vem para o encontro aí?
A audiência nós estamos chamando a OAB, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Perícia Forense, a Procuradoria-Geral do Estado, né? A nossa Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa também. Vamos chamar os representantes da Lei Maria da Penha, a deputada federal Luiziane Lins, que tem trabalhado também com isso. E, enfim, todos os interessados que estão nos ouvindo agora nessa manhã, dia 20 de maio, às 15h30, no Complexo das Comissões, audiência de nossa iniciativa, da nossa lavra aqui, realização de audiência pública para debater a ocorrência de crimes cibernéticos, crimes da internet cometidos no âmbito do Estado do Ceará, bem como as estratégias do governo no combate às condutas deletivas, que no nosso caso é a criação da delegacia.
O tema é importantíssimo e atual. Deixa eu dizer aos ouvintes que essas audiências públicas são transmitidas pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Quem não puder comparecer para ouvir as discussões sobre o assunto, podem assistir de casa e depois dar a sua opinião sobre o que acontece ou até mesmo uma denúncia, não é, deputado?
E na série também as audiências são abertas, não é só para quem é deputado, os convidados não. A população que queira ajudar a fazer essa reflexão, abrir esse debate, para nós é muito importante, até porque são recorrentes, tem crescido de forma assustadora a quantidade de crimes na internet. De todas as naturezas, como eu já falei. Clonagem de cartão, clonagem de aplicativos, exposição de fotos, né, pornografia infantil, enfim. Essa rede é uma coisa maravilhosa, facilitou muito a vida, mas trouxe muitos problemas. E aí uma recomendação para os pais. Né? Outra recomendação para os pais. Eu tenho duas filhas, tenho uma que vai completar 18 anos, tenho uma de 6 anos, e fico todo o tempo olhando para ver o que eles estão... Uhum. A gente tem que fazer um acompanhamento. A maioria dos pais libera o celular, a rede internacional de computadores, você tem acesso à internet e não sabe o que os filhos estão fazendo. Né? Então os pais têm que ter um olhar atento, né, do que os meninos estão conectando. Vocês não sabem, tem várias experiências aí que crianças são induzidas, que adolescentes são induzidas, jogos aí incitando ao suicídio, à morte, como nós tivemos recentemente. Então, jogos nessa natureza. Então, rapaz, é uma preocupação porque o mundo virtual, ele é importantíssimo, mas está retirando, um amigo disse uma frase, você chegou hoje num restaurante, você vê um casal, um de frente para o outro, olhando para o celular, não é isso? Um amigo meu disse uma frase, o seguinte, a internet aproximou quem está longe e distanciou quem está próximo.
Exatamente.
Né? Então nós vamos ter, porque isso já existe uma doença pelo excesso do uso do celular, que é chamado nomofobia, que é o excesso do número
Ronaldo
de...
Ronaldo César quer entrar na nossa conversa aqui, o nosso...
Pois não, Ronaldo, vai lá. Eu quero sim me somar ao deputado Acrísio Senna. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Ronaldo.
A todo da equipe.
O Ronaldo está aqui no outro lado, viu?
Estamos aqui juntos.
Todo dia está comigo.
O senhor falando, inclusive, nesse seu projeto aí, nós temos mensalmente uma reportagem especial temática na Rádio FM Assembleia, e a reportagem deste mês agora será justamente para tratar deste assunto. E o tema da reportagem especial, olha aí, Os Filhos do Quarto. Os Filhos do Quarto é o título da reportagem especial. Justamente o mundo vivido hoje pelos jovens, pelos adolescentes. Não é?
Excelente.
Então a gente vai tratar os grandes especialistas, inclusive o senhor está sendo convidado também a participar dessa reportagem.
Quero, com certeza.
São muitos os especialistas, inclusive em nível nacional, que estarão participando dessa reportagem especial, que está sendo preparada, uma produção da nossa diretora e jornalista Fátima Abreu, juntamente com a Tarciana Campos e uma grande equipe. Portanto, vai tratar justamente deste assunto e vai ao encontro justamente do que o senhor está debatendo aqui com o Narcélio.
Eu acredito que a deputada Cristiana sabe que a Rádio FM Assembleia já ganhou vários prêmios de reportagens Ronaldo, me lembra aí, recentemente da Prefeitura Municipal, quando falamos
nós tivemos,
sobre a cidade.
Tratando sobre o centro de Fortaleza.
O centro é fantástico.
Foi. É. São muitas as reportagens.
Eu sou muito do centro, eu gosto do centro e acho que...
E o Narcélio é um profundo conhecedor do centro.
Negócio de coisa antiga é comigo mesmo.
Eu também.
Eu falei sobre a Vaia do Sol, da Praça do Ferreira, sobre as lojas, Loja Flama, Loja de Variedade, o Abrigo Central, Pega Pinto do Rio.
Show de bola. Esse tempo aí não tinha negócio de internet, né? Esse tempo era no jornal, no máximo um jornal.
Tinha trote telefônico, né? Trote telefônico, mas era fácil de pegar. Deputado, prazer muito grande quando recebe o senhor,
então,
principalmente para um assunto tão importante como
então,
esse.
Então, duas boas notícias, né, pra gente fechar. Aliás, três, esse debate que o Ronaldo acabou de falar, vamos ficar atentos do que os filhos, o conteúdo que esses meninos estão usando na internet, vamos regrar uma quantidade de tempo, porque Há um outro problema. Eu abri um debate muito intenso sobre a radiação que os celulares...
Ah, sim.
Sobre a questão do impacto à saúde. Você vê como temos várias trincheiras para a gente poder trabalhar. Eu diz, olha, isso aqui, para uma criança, um celular dessa, a exposição de mais de uma hora, é prejudicial à saúde.
E eles usam encostando no rosto.
É? Então nós temos as radiações, nós temos o conteúdo da internet e temos a exposição exagerada de tempo que jovens, crianças e adolescentes estão à estrada. Ninguém tem mais amor pelo livro, né? Parece que o celular virou... O celular parece que virou mais um membro. Parece que quando tira o celular, parece que tirou um dedo, uma orelha, um dente, sei lá. É. Então, assim, fechando aqui, o papo tá bom, mas tem outros assuntos. Só reforçar, pessoal que nos acompanha, dia 20, às 15 horas, aqui nós estaremos na nossa audiência pública para discutir os crimes cibernéticos. Na ocasião, vamos discutir também a minuta que já está sendo debatida no governo do Estado da criação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Obrigado.
Obrigada, Cristiana.
Ronaldo,
prazer,
Fátima,
ouvir,
Simone, e um bom final de semana a todos.
Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Aos sábados, 7 horas, um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em Dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
E vai ouvir agora o repórter Silvio Augusto. Mais uma vez, Silvio.
Estão abertas até o próximo dia 31 de maio as inscrições para o 3º Festival Intercolegial de Poesia Estudantil. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Auriberto Cavalcante, ele que é o coordenador do festival. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da FM Universitária. Assembleia. E a gente... convoca todo estudante da escola pública, da escola privada para participar desse festival. Convida também os diretores de escolas, coordenadores para divulgar as inscrições que se encerra agora no dia 31 de maio. É um festival que na realidade é um projeto de leitura escrita, onde a gente faz o festival, seleciona os 100 melhores poemas no nível Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, e daí a gente lança um livro com esses 100 melhores poemas, que se chama Antologia de Poesia Estudantil. Já lançamos 2 livros e esse ano é o terceiro. É a terceira antologia de poesia estudantil, que é fruto do 3º Festival Intercolegial de Poesia Estudantil.
O que é preciso para os alunos participarem?
Simplesmente ser aluno do ensino básico, né? E estar regularmente matriculado e frequentando a escola. Porque esse projeto também ele preza pela defesa, né, do aluno na escola. Porque na escola particular, privada, não tem esse problema. Mas na escola pública, muitos alunos, a evasão é muito grande. Muitos alunos eles abandonam a escola. Então, com esse projeto, a gente quer tentar ajudar, né, para diminuir a evasão escolar. E só de participar o aluno que está matriculado e frequentando a escola. Não paga nada. Ele pode se inscrever com até 3 poemas, tá bom? E a inscrição é feita na própria escola e a escola se compromete em levar a inscrição até a casa de Juvenal Galeno, onde é a sede do Grupo Chucalho.
Quando acontece o festival?
O festival já está acontecendo. Agora, o lançamento do livro seria no dia 11 de agosto, que é o dia do estudante, só que 11 de agosto é domingo, então será, a gente vai fazer no dia 12 de agosto, o local ainda vai ser definido. E maiores informações podem ser, vocês podem... ver no blog do Grupo Chucalho. É só você ir no Google lá e botar Grupo Chucalho, o blog do Grupo Chucalho, que você vai ter todas as informações sobre o terceiro Festival Intercolegial de Poesia Estudantil.
Muito obrigado. Conversamos com o Heriberto Cavalcante, coordenador do Festival, né, Intercolegial da Poesia Estudantil, até o dia 31 de maio. E lembrando que serão selecionados 100 poemas mais bem elaborados, né, que farão parte do livro Prêmio Terceira Antologia de Poesia Estudantil. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar, incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o chefe do setor de articulação e denúncias do Procon Fortaleza, Dr. Cláudio Diógenes. Dr. Cláudio, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia.
Doutor Cláudio, como é que está o plantão dos canais virtuais que estão à disposição à população no fim de semana de comemoração do Dia das Mães? Como é que vai funcionar isso?
Nós estamos com um plantão de recebimento de denúncias. No momento que a denúncia é recebida, enviamos em tempo real para a AGFIS, Agência de Fiscalização de Fortaleza, quem compete a execução das diligências fiscais. A denúncia pode ser formulada através dos nossos canais pela internet, ou pelo aplicativo, ou através dos próprios canais presenciais, né? No caso, a sede do Procon Fortaleza, do Vaptvup de Messejana e do Antônio Bezerra. E, além disso, também pelo telefone 151 durante o horário comercial, ou seja, de 8 da manhã às 17 horas.
Doutor Cláudio, há uma mobilização muito grande do comércio, isso acontece todos os anos. Já foi citado que o Dia das Mães é uma data importantíssima para todo o comércio. Eles já estão anunciando ofertas, anunciando a maneira como a pessoa pode comprar, ao comparecimento às lojas de Fortaleza. Eu pergunto, já aconteceu alguma coisa, algo sobre esse assunto, alguma denúncia, ou ainda não está funcionando o trabalho do PROCON?
Nós iniciamos o plantão hoje, até o momento ainda não chegou nenhuma denúncia a respeito do assunto, mas estamos à disposição, certo? Qualquer situação que o consumidor perceba que há uma infração ou irregularidade envolvida, pode buscar o apoio do PROCON Fortaleza e dirigir a sua denúncia através dos canais a que me referi agora há pouco. O Dia das Mães realmente é uma data de muito apelo comercial, geralmente é possível que se encontre irregularidades como publicidade abusiva enganosa, não cumprimento de oferta publicitária, divergência de preços entre o informado na gôndola e aquele que consta do código de barras, entre outras infrações do Código de Defesa do Consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Doutor Cláudio, sim, pode continuar, doutor. Doutor Cláudio,
não, sim, estou à disposição.
Certo. Agradecendo ao senhor pela presença, um bom dia, hein? Um bom trabalho, hein?
Bom dia, Nafélio. Bom trabalho para vocês também. Muito obrigado.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
Nós estamos iniciando hoje uma série de entrevistas com produtores e apresentadores de programas de rádio com temas específicos voltados para o bem-estar do ouvinte. Hoje estamos recebendo o nosso convidado, professor Augusto Martins. Professor Augusto, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo Lima Verde, né? Grande voz do rádio cearense.
Professor, nós estamos tomando conhecimento do programa Em Sintonia com a Saúde da UES, que é transmitido pela Rádio Web Agir na Universidade Estadual do Ceará. Vamos logo começando informando para os ouvintes a frequência em que o programa é apresentado.
Sim, nós, Marcelo, é um prazer estar falando do seu programa, também dar um alô para os ouvintes, em especial para os ouvintes ligados na Rádio Assembleia. E um bom dia, né? O programa, ele é hospedado numa rádio online, né? Então tem esse formato online. Então toda quarta-feira, de 4 às 5 horas, semanalmente nós abordamos um tema de saúde coletiva com os jovens de escolas da região de Sobral, da Serra da Ibiapaba, do Cariri, do Iguatu e de Fortaleza. Já é uma agenda, digamos assim, organizada com antecedência. E o programa, ele é bem assim, ativo, interativo, porque ele é uma hora de programa e tem essa ideia de falar sobre a saúde do jovem na escola, tá? Mas também quem quiser acompanhar o conteúdo desse programa, nós temos nosso site, que é o www.us.agi.com.br, que você pode escutar os áudios que são reprisados 24 horas no nosso site, tá? E tem os blogs que tem o conteúdo dos programas gravados, então é todo um conteúdo de promoção da saúde disponível para quem acessa a internet.
Pediram o senhor também para falar sobre a finalidade da Rádio Web Agir.
Ok, muito bem. Bom, a Web Rádio Agir, né, como eu lhe falei, a gente entrou há 10 anos atrás no espaço da internet com a ideia, né, de trabalhar a extensão universitária, ou seja, levar os conhecimentos da universidade para os sertões do Ceará, especialmente para a cidade de Hidrolândia, especificamente no distrito de Irajá, onde nós temos um movimento de jovem que tem uma biblioteca comunitária, e a ideia foi principalmente estabelecer um ponto lá e fazer um diálogo com as juventudes de Irajá e a juventude universitária aqui em Fortaleza. Só que a gente percebeu que pela capacidade, né, de alcance da internet, seria possível exatamente fazer parcerias, né, com outros territórios, como foi o caso de Sobral, como foi o caso de Nova Russas, como outros municípios que já estiveram conosco e não estão mais, porque são escolas que são cadastradas no programa e eles participam pela internet. A gente emite áudio e vídeo em tempo real. Tem uma pessoa, um convidado especialista para falar de um tema. Semana passada nós falamos sobre queimaduras, estamos na série Primeiros Socorros, né? Primeiros Socorros na escola. Então a gente faz um diálogo bem assim, interativo, rico e contagiante com os jovens, tá?
Eu vou repetir como é que a pessoa acessa a Rádio Agir, a Rádio Web Agir. www.us.agir.com.br, Agir com J.
Exatamente, Agir com J, porque nós batizamos a Web Rádio com o nome da Associação dos Jovens na Irajá, que a ideia inicial era essa, né? E de fazer essa educação, essa transferência de conhecimento entre o saber acadêmico e o saber juvenil popular. E a gente percebeu que poderia também abrir para outros territórios. Por exemplo, nós já tivemos até o estado do Piauí, numa articulação com a Universidade Federal do Piauí, participando desse programa semanalmente com as escolas, os jovens das escolas lá do Piauí, né, por um certo período. Tá?
Professor Augusto, fazer rádio web é muito diferente de uma emissora tradicional, não é?
Isso, assim, eu já fiz programa aqui numa rádio que tinha no bairro de Fátima, e da igreja, né, em 1998, uma ideia, se a gente entrar lá dentro da Voz do Brasil, com um pouco do formato do programa em sintonia com a saúde, só que na rádio analógica. Aí teve aquele problema da caça das rádios, as rádios, né, comunitárias e tal. Enfim, aí quando eu cheguei na UES, depois do meu doutorado, na área de educação com as juventudes, começamos aí essa ideia de criar a rádio online. E aí a rádio online, a gente começou com o streaming de áudio, depois foi trazendo o vídeo, foi abrindo os canais de comunicação, né? Assim, tem um formato, porque todo programa de quarta-feira, por exemplo, hoje eu tenho 11 escolas cadastradas no programa. Então, é uma hora só de programa, então o que acontece? Assim, a gente tem que ter uma marcação de tempo para cada fala, para responder as perguntas dos ouvintes, dos jovens, né? Enfim, e também a ideia de que você tem que estar no estúdio produzindo o programa com material visual, porque a internet é muito visual, né? Essa interatividade, ela traz uma visão, né, imagética da imagem do áudio, muito junto, que isso dá uma, de certa forma, atrai muito o jovem, né? Traz muito a de música também, tem a questão lúdica, né? A gente passa filmes, pequenos filmes para poder, sobre as temáticas abordadas. Então, assim, tem essa mudança porque aparece, né, o vídeo como um balizador, como um potencializador da comunicação que se estabelece aqui dentro desse chamado, da chamada internet, né? Eu acho que o diferencial é isso, um pouco, certo, né? É mesmo nessa interação, na produção e do conteúdo.
Professor Augusto Martins, da Rádio FM Assembleia, parabeniza pela iniciativa ao senhor e à Universidade Estadual do Ceará e agradece a presença aqui nesse programa. Um bom dia para o senhor, hein?
Um bom dia especial para os ouvintes, funcionários e para você que faz a comunicação chegar pública em vários espaços aqui do Ceará e do Brasil. Meus parabéns pelo programa e um bom dia.
Muito obrigado.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É um mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos e o guia dos sãos.
Desde que o realize com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Ah, família, seu Iber é muito grande, o dia todo no batente, é com umas crianças, levar pro colégio, voltar, fazer almoço, porque na mãozinha é meu radinho, ligo ele, faço tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve, programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto agora está no plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, 4 projetos de lei dos deputados Manuel Duca, Walter Cavalcante, Elmano Freitas e Leonardo Pinheiro. Também serão lidos 5 projetos de indicação de autoria dos deputados Queiroz Filho, Leonardo Pinheiro, Antônio Granja, Manuel Duca e Bruno Pedrosa. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Nelinho, Fernanda Pessoa, Renato Roseno, Leonardo Araújo, Agenor Neto e Heitor Ferrer. Para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Acrisio Sena, delegado Cavalcante e Marcos Sobreira. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tatiana Campos, diretamente da sala de redação adjacente da Rádio FM Assembleia, falou sobre curativos com pele de tilápia vão para o espaço. Quadro ouvidoria com o ouvidor da Superintendência de Obras Hidráulicas, José Pinheiro. Entrevistamos Liana Machado, secretária executiva da Secretaria da Fazenda do Estado. O quadro Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativo em dia. Entrevista com a coordenadora de captação de doadores do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, doutora Nájera Lima. O deputado Cris Sena esteve no programa falando sobre a audiência pública no dia 20, sobre a criação da Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos. Direitos do Consumidor com o chefe do setor de articulação e denúncias do PROCON Fortaleza, doutor Cláudio Diógenes. No quadro Momentos do Rádio, vocês ouviram há pouco o professor Augusto Martins. Repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Karina Frota, gerente do Centro de Negócios Internacionais da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E entrevistou também Auriberto Cavalcante, coordenador do Festival Intercolegial de Poesia Infantil. Repórter Silvio Augusto há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio. Bom dia para todos, feliz fim de semana. Agradecemos a audiência. Voltaremos segunda-feira às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda!